Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional.
7:30 em Brasília. Muito bom dia. Este é o Repórter Nacional que começa agora e já te atualiza com os seguintes destaques.
Lula e Alckmin serão diplomados hoje.
PEC da transição entra em semana decisiva para garantir valor do Bolsa Família.
Copa do Mundo, a Argentina se prepara para enfrentar Croácia amanhã.
E tristeza do Brasil na volta para casa.
No Reino Unido, neve e frio provocam cancelamento de voos.
Oi, hoje é bom. Muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022. Muito bom dia para você também, Miguelzinho Martins.
Bom dia, Monique Castilho. Um bom dia a todos. E um bom dia para Priscila Mazinotti, já está aqui com a gente.
Oi, gente. Bom dia.
Priscila, hoje acontece a diplomação do presidente eleito e vice-presidente. E como será o esquema?
Então, gente, bom dia para vocês, também para quem acompanha a gente. Esquema de segurança, claro, reforçado. Lá no Tribunal Superior Eleitoral, Polícia Militar já cercou ali, botou grade nas vias ali que passam pelo acesso, né, ao Tribunal Superior Eleitoral, todas interditadas. A Polícia Federal também com esquadrão antibombas. Só vai entrar servidor e quem está credenciado, né, os convidados e jornalistas credenciados. Lá dentro também vai ter detector de metal, aquele rígido protocolo de segurança, tudo para evitar qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de protesto, para que ocorra tudo com tranquilidade. Porque, além de Lula e Alckmin, vai ter ali uma plateia de peso, convidados de peso, né? A gente está falando aí dos presidentes da Câmara, do Senado, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, também do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, além dos futuros ministros, né, do novo governo e outros políticos, são cerca aí de 1.000 convidados. Qual que é o roteiro, né? Vamos falar um pouquinho aqui do lado de dentro, como é que vai ser o roteiro. A previsão é que tem aquele protocolo, hino, Dragões da Independência, enfim. Depois o Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, entrega o diploma para o presidente, o vice-presidente eleitos. Aí o Lula tem uma breve fala, fala ali, tem um discurso rapidinho. Moraes também fala, né? Só tem a previsão desses dois discursos. Só lembrando aí, gente, que a diplomação é o passo obrigatório para posse, que vai ocorrer no dia 1º de janeiro, já tudo pronto por lá também. Ela marca realmente ali o fim do processo eleitoral, amarra o processo eleitoral, né? Inclusive ontem no Twitter o próprio Lula divulgou um vídeo da primeira diplomação dele lá em 2002, chorou, ficou bastante emocionado, né? Então, cerimônia, diplomação, daqui um pouco às 14h, a terceira diplomação de Lula como presidente. Só lembrando que esse prazo, segundo a legislação eleitoral, era para ocorrer até o dia 19 de dezembro. Lula antecipou um pouquinho e ele também é o mesmo prazo para governadores e vice-governadores, né? Aí cada TRE faz a diplomação do seu governador e vice-governador. No caso de Lula e Alckmin, a gente hoje acompanha às 14h.
Tá combinado. Obrigado, Priscila.
Bom dia.
E a PEC da transição entra em uma semana decisiva com a apreciação na Câmara dos Deputados. O governo eleito precisa correr contra o tempo para aprovar a proposta antes da votação do projeto de lei orçamentária anual para garantir aí, né, que seja mantido o valor do Bolsa Família em janeiro. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o cientista político Ricardo Caldas. Oi, professor, muito bom dia para o senhor. Qual é a expectativa?
Bom dia, Miguelzinho, bom dia, Monique, bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, a ideia original era que a PEC teria alguma coisa, essa PEC chamada PEC da Transição, que na verdade vai financiar os gastos sociais a partir do ano que vem. A ideia é que ela chegasse a alguma coisa em torno de 199 bilhões de reais para justamente financiar esses programas e estariam, portanto, fora do orçamento, fora então do chamado teto dos gastos, né? Só que após muita discussão lá no Senado, o que foi aprovado, na verdade, foram 145 bilhões para o auxílio social, programas sociais, e também 23 bilhões para investimentos. Então foi nessas condições que a PEC chegou então à Câmara. E aí então você tem dois desafios, né, Monique e Miguelzinho? Primeiro é aprovar a PEC exatamente como ela veio do Senado, porque qualquer alteração na Câmara leva a PEC de volta para o Senado, que é a sua casa original, em caso de mudança revisão, né, alteração no texto de uma proposta de emenda constitucional, ela deve voltar à sua casa anterior. Então, esse é um desafio. Muita gente na Câmara acha que 145 bilhões é muita coisa, incluindo tanto a manutenção do auxílio em R$ 600, como também o apoio a crianças, né, R$ 150 por criança até 6 anos. Então, muita gente quer cortar esse valor. Se cortar esse valor, volta para o Senado. Então, o desafio é manter a PEC como ela está e também colocar em votação logo, em função até de outras leis que têm que ser aprovadas, como a questão da lei suplementar. O que, então, o presidente da Câmara fez? Ele anexou a PEC a uma outra PEC que já estava em estágio mais avançado, como já se esperava que ele fosse fazer isso. Então, ela não vai precisar passar pelas comissões, então ela já vai direto para o plenário. O desafio, então, é chegar a um consenso sobre os valores e colocar em votação. A expectativa dele é conseguir tudo isso de hoje para amanhã e já começar as votações, Monique e Miguelzinho, a partir de amanhã, terça-feira, dia 13 de dezembro.
É isso, professor, até porque tem um recesso parlamentar aí começando dia 22, né? Muito obrigada pelas atualizações.
E vamos até o Rio de Janeiro com o Thiago Pimenta, da TV Brasil, que tem informações sobre o julgamento no STF do ex-governador Sérgio Cabral. Não é isso, Thiago? Quer dizer, então, que ele pode ser solto? Bom dia.
Oi, Miguelzinho, bom dia para você, bom dia, Monique, bom dia a todos. Olha, Miguelzinho, essa é sim uma possibilidade. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve concluir essa semana o julgamento para decidir se Sérgio Cabral continua preso ou se vai ser solto para cumprir pena em regime domiciliar. Ele está preso desde 2016, numa situação de prisão preventiva. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, já proferiu o voto pela manutenção da prisão de Sérgio Cabral. A divergência foi aberta pelo ministro Ricardo Lewandowski, que entendeu que Sérgio Cabral deve ser solto e transferido para um regime de prisão domiciliar. E ele foi acompanhado também pelo ministro André Mendonça, que tinha pedido vista nesse processo em outubro, e o processo estava então parado desde outubro. Mas ainda faltam dois ministros para votar. Devem votar ainda, até sexta-feira, os ministros Gilmar Mendes e também Cássio Nunes Marques. Em 35 processos, Sérgio Cabral foi julgado e condenado em 23 ações penais, condenado a mais de 425 anos de prisão. Hoje ele é o único preso no contexto da Operação Lava Jato, em regime fechado. E esse julgamento, como a gente disse, estava parado, né? Porque o ministro André Mendonça tinha pedido vista. E tem, assim, a princípio, até sexta-feira, para que os outros ministros, então, declarem os seus votos, né? Mas tem muita discussão ainda pela frente nesse caso. Sérgio Cabral foi condenado também pelo então juiz Sérgio Moro em um desses processo do qual a defesa recorre, quer dizer, não recorre mais porque já foi encerrado, mas a defesa entende que não deveria ter sido julgado pelo juízo que era da Operação Lava Jato. Ou seja, tem muita discussão envolvendo esse caso. A princípio, deve se resolver até sexta-feira. A gente vai ficar de olho. Volto com vocês no estúdio.
Com certeza. Bom trabalho. Obrigado, Thiago.
Repórter Nacional.
De janeiro a novembro deste ano, foram abertas mais de 18 milhões de ações judiciais aqui no Brasil. Mas quem precisa de uma decisão rápida, às vezes tem que esperar quase 2 anos pelo primeiro julgamento. Acompanhe na reportagem de Daniel Ito.
Quando um cidadão entra na justiça aqui no Brasil em busca dos seus direitos, muitas vezes enfrenta uma verdadeira maratona que pode durar anos para ser concluída. Uma servidora pública que pediu para não se identificar conta que o processo dela para garantir um reajuste salarial já se arrasta há mais de 20 anos.
É aqueles 28% dos servidores públicos. Muitos receberam, mas eu não recebi. O processo é de 98, tem 24 anos. A Justiça Federal é uma justiça muito lenta. Os juízes não têm prazo. Só quem tem prazo é o advogado. A AGU tem prazo em dobro.
Casos como o da servidora pública não são raros. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que quando uma pessoa entra com o processo aqui no Brasil, ela precisa esperar, em média, 1 ano e 8 meses para o primeiro julgamento. Os números do CNJ também mostram que de janeiro a novembro deste ano foram abertas mais de 18 milhões de ações aqui no país. Para o advogado e professor universitário Fabrício Possoco, a sobrecarga do sistema judiciário é a principal explicação para a demora nos julgamentos.
O brasileiro, na verdade, ele é educado muitas vezes para poder discutir as suas ações na justiça e não para poder fazer um acordo ou uma composição através de ferramentas de composição de litígio como existe, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. Dessa forma, existem muitas ações e um número pequeno de juízes proporcionalmente para julgar.
Por outro lado, o advogado ressaltou que em algumas situações específicas, a justiça entende que há urgência. Nesses casos, algumas decisões podem ser antecipadas.
Todas as vezes que a gente tem processos que possam ser considerados urgentes ou que o direito da parte é evidente, existe a possibilidade do judiciário conceder uma antecipação no julgamento, que é o que a gente chama de liminar, em situações específicas, como, por exemplo, questões muitas vezes de saúde, questões relacionadas à previdência, ao recebimento de valores.
O Código de Processo Civil Brasileiro também determina que as decisões na justiça devem ser aceleradas para pessoas com mais de 60 anos de idade, além de portadores de doenças graves e pessoas com deficiência. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
E já estamos em contato com Paris, estúdios da Rádio França Internacional. Hoje quem está conosco é Ana Carolina Pelice, que destaca que o frio intenso provoca cancelamentos de voos no Reino Unido. Não é isso, Ana? Bom dia.
Bom dia, é isso mesmo, Miguelzinho. Bom dia a todos os seus ouvintes. Sim, a neve e o frio em Londres estão causando importantes perturbações em diversos aeroportos na capital britânica. Muitas pistas de pouso e decolagem tiveram que ser fechadas, obrigando o cancelamento de vários voos entre domingo e segunda-feira. O aeroporto de Stansted, no norte de Londres, usado essencialmente por companhias de low cost, indicou na noite de domingo no Twitter que fecharia temporariamente as pistas para tirar a neve acumulada. Voos previstos para amanhã acabaram tendo que ser cancelados. Mais de 50 voos também não puderam decolar do aeroporto de Heathrow, um dos principais da Europa. A circulação nas estradas também foi perturbada pela neve, principalmente em torno de Londres. O Reino Unido atravessa uma onda de frio especialmente intensa, com temperaturas que caíram a menos de 10 graus Celsius em certas regiões e também tempestades de neve. De acordo com a Agência Meteorológica Britânica, essas temperaturas não são habituais para essa época do ano, Miguelzinho.
Ana, um outro assunto, teve prisão no Parlamento Europeu por conta da Copa?
A autoridade grega de luta contra a lavagem de dinheiro congelou todos os bens de Eva Kaili, a vice-presidente do Parlamento Europeu, que foi presa em Bruxelas nesse fim de semana por suposta participação em um escândalo de corrupção envolvendo o Catar. A medida, que também se aplica aos familiares de Kaili, diz respeito a contas bancárias, empresas e qualquer outro ativo financeiro, de acordo com a autoridade. A prisão preventiva de Kaili e de outras 4 pessoas foi decretada no domingo. Nos últimos meses, os procuradores belgas investigam a suspeita de que o Catar, que é um importante país produtor de gás e que agora acolhe a Copa do Mundo, tenha usado de pagamentos em dinheiro e presentes para influenciar as decisões econômicas e políticas do Parlamento Europeu. O escândalo causou uma resposta rápida de alguns dos representantes do Parlamento Europeu. Os deputados de esquerda, incluindo Philippe Lambert, em nome do Grupo Verde no Parlamento, pediram a perda do mandato de Kaili, que foi expulso do Partido Socialista Grego na sexta-feira à noite, Miguelzinho.
Para finalizar, mais uma pessoa foi condenada à morte no Irã por participar de manifestações. Quais são os detalhes deste assunto?
Pois é, o Irã anunciou nessa segunda-feira a execução dessa segunda pessoa, um jovem de 29 anos, que foi condenado em novembro pelo suposto assassinato de 2 agentes de segurança e por ter ferido 4 pessoas, de acordo com a agência de notícias da autoridade judiciária do país, que diz que a execução foi pública e na cidade de Meshed. A ministra alemã de Relações Exteriores, Annalena Baerbock, condenou a execução e diz que essa era uma tentativa flagrante de intimidar os manifestantes. Miguelzinho.
Ok, obrigado, Ana Carolina Pelis, que conversa conosco direto de Paris, estúdios da Rádio França Internacional.
E de volta ao Brasil, vamos agora a São Paulo falar com Júlia Ballarini, que tem informações sobre a chegada do primeiro lote de vacinas bivalentes contra a Covid. Bom dia, Júlia.
Bom dia, Monique, Miguelzinho. Bom dia para você também que está com a gente. Esse primeiro lote tem 1 milhão e 400 mil doses de vacinas bivalentes contra a Covid-19. Essas doses são da Pfizer e protegem contra a variante Ômicron original e a variante BA1. Em um comunicado, o Ministério da Saúde informou que o contrato firmado com o laboratório prevê a entrega de todas as vacinas disponíveis com as atualizações e aprovadas pela Anvisa. Para identificar os frascos, essas vacinas bivalentes têm a tampa na cor cinza e cada uma tem 6 doses. Agora, essas doses vão passar por avaliação e análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. E as orientações sobre distribuição e aplicação, público-alvo, serão divulgadas nos próximos dias pelo Ministério da Saúde. Desde o começo da campanha contra a Covid, já foram distribuídas 568 milhões de doses em todos os estados e também no Distrito Federal. Agora, os dados mais atualizados da Covid-19 em todo o Brasil. Ontem foram registradas 40 mortes em menos de 24 horas. A média móvel está em 102, considerando as últimas 2 semanas, teve um aumento de 33%. Monique, Miguelzinho, volto com vocês aí no estúdio.
Aí a gente lembra, né, Júlia, para conter esse avanço da doença, a vacinação é importante nesse processo. Muito obrigada.
Repórter Nacional.
Atenção, o prazo para sacar a cota extraordinária do FGTS de R$ 1.000 termina no dia 15 agora, quinta-feira, ou seja, ainda dá tempo. Vamos saber de mais detalhes com o Madison Euler.
Cerca de 12 milhões de trabalhadores não efetivaram o saque extraordinário do FGTS em todo o país. Segundo a Caixa Econômica Federal, isso corresponde a cerca de R$ 8 bilhões, que estão disponíveis para estes trabalhadores que não movimentaram a quantia de até R$ 1.000 referentes ao saque extraordinário do FGTS, que foi liberado pelo governo federal este ano. Bom lembrar que o prazo para solicitar o benefício termina no próximo dia 15. Qualquer trabalhador que tenha conta vinculada do FGTS ativa ou inativa pode sacar o valor limite de até R$ 1.000, caso tenha saldo ou os valores não estejam bloqueados por empréstimos ou questões judiciais, por exemplo. A Caixa alerta que se o titular possuir mais de uma conta do fundo, deve consultar todas elas. Por meio do site, nas agências da Caixa e ainda pelos aplicativos FGTS e Caixa Tem, é possível consultar quem tem direito a receber os valores e também acessar todas as informações sobre o saque extraordinário. Desde abril, quando foi liberado, o benefício já foi realizado no aplicativo Caixa Tem para mais de 45 milhões de trabalhadores, somando quase R$ 31 bilhões. O novo saque, no entanto, é facultativo. Quem não tiver interesse não deve efetuar nenhuma transação. Aí o dinheiro volta de forma automática para as contas do FGTS. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Esportes.
Na Copa do Mundo, amanhã é dia de jogo. Argentina e Croácia, às 16h. E França e Marrocos se enfrentam na quarta-feira. Todo mundo aí na busca por uma vaga na final, né, Miguelzinho?
É verdade. Para o Brasil, infelizmente, hora de voltar para casa. Na chegada, Tite não falou com a imprensa. Aliás, ele já confirmou que deixa o comando da seleção. Bruno Mendes acompanhou e nos traz os detalhes.
Após a eliminação na Copa do Mundo, parte dos jogadores brasileiros desembarcaram no Rio de Janeiro. Técnico Tite não quis falar com a imprensa. O meia Everton Ribeiro falou e lamentou a desclassificação brasileira diante da Croácia.
Muito recente, né? Todo mundo frustrado, triste. A gente não esperava, estava muito confiante de chegar na final, de ser campeão. O trabalho acho que foi feito para isso, estava se caminhando muito bem. É uma equipe muito forte, né? Todo mundo no seu melhor, todo mundo bem. E infelizmente, um jogo, sofremos um chute no gol e acabamos perdendo nos pênaltis. Mas futebol é assim, a gente tem que saber que o trabalho foi bem feito. Infelizmente não foi com o resultado que queríamos, que era ser campeões. Acho que o Brasil merecia. A gente só tem que agradecer a torcida que desde o primeiro momento nos ajudou. A gente sentia essa energia, esse pensamento positivo e isso nos deixou orgulhosos lá.
Lembrando que Tite não segue como técnico do Brasil e a CBF terá que indicar outro comandante. Dorival Júnior e os portugueses Jorge Jesus e Abel Ferreira são nomes especulados. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
E há pouco mais de 10 dias para o Natal, é o momento de pensar o que fazer com o 13º. Comprar presentes ou pagar as dívidas? Lucas Cupertino tem a resposta para a gente.
36% dos trabalhadores brasileiros pretendem usar o 13º salário para comprar presentes neste fim de ano. A maioria quer presentear filhos e cônjuges, de acordo com pesquisa da CNDL, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em colaboração com o Serviço de Proteção ao Crédito. A pesquisa mostra que apenas 17% dos entrevistados vão usar o 13º para pagar as dívidas, no momento em que o Brasil alcança recorde histórico de mais de 64 milhões de inadimplentes. A especialista em finanças da CNDL, Merula Borges, aconselha a população a dividir as prioridades na hora de decidir o que fazer com esse dinheiro.
A orientação é para priorizar o pagamento das dívidas, já que é uma oportunidade para se organizar financeiramente. Depois de ter organizado as dívidas, aí sim se planejar para essa intenção de compra de, em média, 4 a 5 presentes por pessoa. Então, apesar de não ser um item só, tem que procurar dividir esse valor do orçamento todo que vem com o 13º para não se desorganizar e acabar com essa dívida para o resto do ano.
A pesquisa revelou ainda que 55% dos entrevistados pretendem fazer bicos para conseguir comprar mais presentes. Com supervisão de Nádia Fadiani, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
E o fim de semana foi de emoção para muitos religiosos. Após um processo que durou 8 anos, a brasileira Isabel Cristina, mineira de Barbacena e falecida em 1982, foi beatificada. A celebração contou com a presença de cerca de 10 mil pessoas.
O reconhecimento já tinha sido feito pelo Papa Francisco em 2020, mas a pandemia atrasou a celebração. Aliás, ontem o próprio Papa homenageou a jovem que foi assassinada há 40 anos em Minas Gerais. Agora ela será reconhecida pelo nome de Beata Isabel Cristina e terá como data de celebração o 1º de setembro, dia em que o crime ocorreu.
Repórter Nacional.
E a cápsula Orion da NASA pousou com segurança nas águas do Oceano Pacífico nesse domingo, depois de percorrer mais de 2 milhões de quilômetros e dar várias voltas na Lua.
A cápsula não tripulada da missão Artemis 1 caiu perto da ilha de Guadalupe, na costa oeste dos Estados Unidos. Esse é o primeiro passo do programa da NASA, que promete levar os seres humanos de volta à Lua em 2024.
Ainda sobre esse assunto, o módulo de pouso construído pela empresa japonesa Space decolou em direção à Lua na madrugada de ontem, da base americana de Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos. O módulo transporta um veículo de 10 quilos, capaz de se movimentar por uma superfície. A previsão é que ele pouse na Lua em abril de 2023.
A gente lembra que o lançamento foi realizado por um foguete da SpaceX. Até o momento, apenas Estados Unidos, Rússia e China conseguiram pousar robôs na superfície da Lua.
7h54, ficamos por aqui com esta edição do Repórter Nacional, mas amanhã estamos de volta às 7h30 com as principais notícias de Brasília, do Brasil e do mundo.
Muito obrigada pela companhia, até amanhã, e agora você fica na Rádio Nacional com muita informação, muita música. Na TV Brasil, já sabe, acompanha o Brasil em Dia. Então, tchau, tchau.
Aproveite bem o seu dia, até amanhã.
Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional.